no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a Terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O tema da aula de hoje é a indústria cultural, que é um tema bastante conhecido para quem estuda comunicação, para quem estuda cultura, tanto nas ciências da comunicação como nas ciências sociais. E além disso, mesmo quem estuda filosofia contemporânea também passa em um determinado momento por essa temática da indústria cultural, que foi colocada nesses termos exatamente por Adorno e Horkheimer. O capítulo A Indústria Cultural, o Esclarecimento e a Mistificação das Massas constitui uma parte importante da obra A Dialética do Esclarecimento, que foi essa obra publicada na década de 40, ainda influenciada pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Entre os dois autores que assinam A Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno é reconhecidamente aquele que mais longamente refletiu e escreveu sobre a indústria cultural. Ele teve uma formação também nas artes, como músico, também trabalhou durante certo tempo como crítico de arte, crítico musical, e daí a sua inclinação a justamente se debruçar sobre o fenômeno da cultura na primeira metade do século XX. Isso poderia ser apenas mais um elemento a despertar interesse naqueles que têm a pretensão de conhecer a cultura moderna. Mas Adorno, e aí na sua parceria junto com Horkheimer, eles pretendem estudar e investigar o fenômeno da cultura como, primeiro, a confluência de determinados fenômenos e fatores econômicos na dimensão da vida cotidiana. E, por outro lado, articulando essa relação com a sociedade de massas que se forma aí nesse mesmo período, né? Então, quando hoje em dia nós nos questionamos acerca da influência dos meios de comunicação na cultura, a influência dos meios de comunicação na formação das opiniões políticas, o impacto que as mercadorias culturais desencadeiam na formação das individualidades dos indivíduos e afetando até mesmo na psicologia das massas, nós necessariamente estamos tratando de temas que foram abordados de maneira pioneira por Adorno e Horkheimer neste livro, A Dialética do Esclarecimento. Há um capítulo longo, bastante versátil, que é exatamente destinado a esse tema, né? O título é, obviamente, A Indústria Cultural, e temos como subtítulo o seguinte: O Esclarecimento como Mistificação das Massas. Essa foi a tradução adotada por essa edição publicada no Brasil, né, que já é amplamente conhecida. E aí eu fui investigar, né, o título original da obra em alemão para entender melhor o que significa aqui essa expressão mistificação. Mistificação, obviamente, foi uma escolha adotada pelo tradutor, porque no primeiro capítulo que abre a obra e que dá o tom da abordagem filosófica e sociológica dos autores, tem como título O que é o Esclarecimento, e tem como tese aquela ideia de que o esclarecimento mantém uma certa relação dialética e, portanto, dinâmica com o mito ou com o pensamento mitológico. Segundo Adorno e Horkheimer, o esclarecimento, ao longo da história das sociedades humanas, produziu vários tipos de sistemas de pensamento, entre eles o sistema mítico e o sistema religioso, ao contrário do que o discurso moderno pretendeu defender. Só que mais do que isso, na análise dialética que os autores fazem do processo de esclarecimento no curso da história das sociedades humanas, chegando finalmente na modernidade e no século XX, eles defendem a seguinte tese, que é a conclusão desse capítulo, o que é o esclarecimento. Segundo o qual o esclarecimento se converte em um novo mito das massas. Na medida em que o pensamento científico moderno é cada vez mais reificado e reproduzido sem reflexão e serve dessa forma como uma maneira sofisticada da própria sociedade perpetuar o status quo, desempenhando, portanto, uma função semelhante ao que o pensamento mítico desempenhava em outros tipos de sociedade no passado. Então, por esse motivo, certamente o tradutor optou por traduzir a expressão em alemão, intitulada Massenbetrug, por mistificação das massas. No entanto, eu averiguei aqui em uma edição espanhola, em que o autor, na verdade, traduz esse subtítulo do capítulo não como o esclarecimento, como mistificação das massas, senão que o esclarecimento como engano das massas. Temos aí uma relação, portanto, do esclarecimento por via da indústria cultural e as massas. A indústria cultural. Então, enquanto que na nossa tradução brasileira nós temos a expressão mistificação das massas, na edição em espanhol nós temos a tradução dessa expressão como engano das massas. Então temos aí o esclarecimento que produziu uma indústria cultural que, de certa forma, desempenha uma função política e ideológica na sociedade moderna, que produz, por sua vez, o engano das massas. Seria assim: ou mistificação das massas, ou engano das massas, né? Na minha interpretação, eu preferi a expressão engano das massas, né? Porque essa expressão comunica melhor a tese que será desdobrada nesse capítulo do que mistificação, né? O que há de místico nisso que a indústria cultural produz nas sociedades modernas? Há, na verdade, uma espécie de enganação, ludibriação das massas. O conteúdo dessa expressão é justamente aquilo que será abordado nesse capítulo. Então temos aí o capítulo A Indústria Cultural, o esclarecimento como engano das massas. Em alemão aparece Kulturindustrie Aufklärung aus Massenbetrug. É mais ou menos assim que se pronuncia no alemão, né? Então, é curioso porque os autores começam logo o capítulo descrevendo a arquitetura moderna que vai formar esse novo ambiente social onde as massas desempenharão suas funções econômicas, políticas, como produtores e trabalhadores, mas também, ao mesmo tempo, como consumidores das mercadorias que se multiplicam aos montes, dado o desenvolvimento tecnológico da indústria moderna, que foi, por sua vez, turbinada, digamos assim, pelos sistemas produtivos do Taylorismo e do Fordismo, que aplicaram um sistema racionalizado à esfera produtiva, otimizando a possibilidade de se produzir mercadorias em grandes quantidades em um curto espaço de tempo. E aí os autores descrevem essa nova arquitetura que constitui a materialidade dessa jaula de aço, como dizia Weber, né, para caracterizar um tipo de sociedade moderna desenvolvido nesse período, que conforma os seres humanos num ambiente social administrado friamente pela burocracia, pelo cálculo matemático, sofrendo influência das ciências positivistas, ao mesmo tempo sendo alvo dessa indústria cultural que fornece as mais variadas mercadorias, porém de forma padronizada. Com tanta complexidade desenvolvida nesse período, apesar de tudo, os autores dizem, não resultou em um caos cultural. Apesar de todos os processos complexos que se desenvolveram do século XIX para o século XX, a cultura não resultou em um simples caos social. Há uma certa organização, há uma certa ordem que pode ser encontrada também na dimensão cultural. E essa ordem, ela pode ser vista em certos estereótipos comportamentais, em certos padrões estéticos identificados na vida cotidiana vivenciada por essas massas de trabalhadores e consumidores. O que se desenvolve ao mesmo tempo, junto com a nova reconfiguração arquitetural e as reformas urbanas nesse período, é todo um complexo sistema de meios de comunicação de massa, até então praticamente inexistente. O que se tinha já há algum tempo era a imprensa, que com a sua tecnologia permitiu com que os mais variados textos, panfletos e cartazes pudessem ser reproduzidos massivamente, expelindo essas partículas da imprensa, né, na dinâmica das metrópoles. O consumo de folhetins e de jornais se tornou algo relativamente comum nas cidades mais proeminentes da Europa desde o século XIX. Assim também os cartazes, que passaram a se tornar, digamos assim, meios de comunicação de massa. Porém, no curso do século XIX, houve o desenvolvimento da tecnologia da fotografia, houve o desenvolvimento preliminar daquelas tecnologias que vieram a conformar mais tarde, no início do século XX, o rádio e o cinema. Então, alguns eventos tecnológicos que foram conhecidos na passagem do século XIX para o século XX, permitiram com que vários agentes econômicos e políticos, vários agentes culturais também, começassem a dispor de tecnologias para se fazerem conhecer, para emitirem as suas mensagens, para propagarem as suas ideias, seus produtos culturais. Esses meios de comunicação de massa, que ganharam cada vez mais concretude na primeira metade do século XX, constituíram um sistema. Ou seja, o ramo do rádio, o ramo do cinema, o ramo das revistas e dos jornais não se desenvolveram isoladamente uns dos outros. Na verdade, esses vários meios de comunicação de massa, eles foram retroalimentando uns aos outros. Na medida, por exemplo, em que um filme que estrelava no cartaz do cinema precisava da propaganda veiculada nos jornais impressos. E, por sua vez, esse mesmo lançamento de um filme, de certa maneira, pressupunha entrevistas, propagandas na rádio, em programas de rádio. E assim, esses ramos dos meios de comunicação de massa foram adquirindo as características de um sistema, né? Formado por vários ramos, por vários tipos de mídias, porém concatenados, interrelacionados. E esse caráter de sistema faz com que um ramo alimente o outro e vice-versa. De maneira que o sistema, como um todo, é que adquirirá as características comuns que farão com que Adorno e Horkheimer denomine esse sistema de meios de comunicação de massa de indústria cultural. Não se trata simplesmente de um aparato tecnológico, não se trata simplesmente de tecnologias, porque o que interessa aos autores não é simplesmente a tecnologia em si. Essa abordagem seria contraprodutiva para um pensamento dialético que se propõe crítico, na medida em que o pensamento dialético e crítico vincula sempre uma dada produção social, seja ela qual for, com as outras dimensões da dinâmica e da praxis social. Então, as tecnologias dos meios de comunicação de massa entram no pensamento de Adorno e Horkheimer como um elemento sociológico, como um elemento da vida e da dinâmica sociais que precisa ser relacionado à dimensão econômica, à dimensão política. Tanto é que logo no início do capítulo eles dizem, olha, todos esses meios que constituem o sistema da indústria cultural são utilizados pelas mais variadas forças políticas. Se considerarmos o espectro político, né, da extrema esquerda à extrema direita, todos os representantes dessas alas políticas se utilizam dos meios de comunicação de massa e, portanto, contribuem para a dinâmica da indústria cultural. Historicamente, nós temos, nesse momento aí em que os autores produzem a obra, se conformando, ainda no início, duas grandes potências internacionais que vão adquirir um formato mais bem conhecido durante as décadas seguintes, no período da Guerra Fria, que são as potências liberais democráticas, representadas pelos Estados Unidos, e as potências socialistas ou comunistas, representadas aí pela ex-União Soviética. E ainda temos, nesse período analisado pelos autores, da primeira metade do século XX, o fascismo italiano, o fascismo espanhol, português e o nazismo alemão. Todas essas potências políticas que se utilizaram dos aparatos tecnológicos para fins políticos. No entanto, quando os autores Adorno e Horkheimer escrevem o livro A Dialética do Esclarecimento, onde aparece esse capítulo sobre a indústria cultural, eles estavam, na verdade, no exílio político vivendo nos Estados Unidos. Adorno e Horkheimer, de origem alemã, devido à ascensão do nazismo, eles se exilaram nos Estados Unidos durante alguns anos e lá, né, mantiveram a sua produção intelectual e teórica. Então eles escrevem o capítulo A Indústria Cultural a partir de uma análise sociológica internacional, digamos assim, só que focando a análise a partir da observação que eles tinham mais imediata da indústria cultural, que crescia muito como uma indústria econômica importante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos desempenham aí um papel importante no desenvolvimento da indústria cultural nesse período, na metade do século XX, porque os Estados Unidos não foram tão drasticamente afetados pelos danos da Segunda Guerra Mundial, na medida em que o espaço onde a Segunda Guerra Mundial preponderou foi na Europa. os Estados Unidos, aqui na América, estavam separados pelos oceanos e muito distantes, então podiam aqui desenvolver a sua economia, né, a sua história, de certa maneira, com facilidade ou sem maiores problemas com o conflito da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, enquanto a Europa estava imergida nos conflitos bélicos, tendo a sua estrutura física devastada por bombardeios, os Estados Unidos prosperavam aqui o seu American Way of Life, o seu famoso estilo de vida norte-americano, consumindo revistas, frequentando as salas de cinema, que eram esses espaços onde se exibiam os filmes produzidos por Hollywood, que dava seus primeiros passos, né? As famílias norte-americanas, que viviam de certa maneira um estado de bem-estar social, consumiam as mercadorias oferecidas pelas propagandas e pela publicidade veiculadas pela rádio, pelos programas radiofônicos, veiculados pelas revistas de moda, destinadas às mães de família, às socialites. Então havia aí todo um ambiente empírico à disposição dos autores como esse laboratório da pesquisa sociológica a céu aberto. Então, a indústria cultural, ela aparece como um objeto de análise crítica e sociológica para Adorno e Horkheimer, a partir desse contato direto e próximo que os autores tiveram com a dinâmica cultural dos Estados Unidos. Só que eles não se restringem a analisar a indústria cultural norte-americana. Por quê? Eles estavam percebendo que essa tendência da conformação dos meios de comunicação de massa, rádio, imprensa e cinema, era algo que se desenvolvia também em outras regiões do Ocidente. Na própria Europa, os meios de comunicação de massa, a indústria cultural que se formava na primeira metade do século XX, estava se instalando nesse mesmo período, na Europa. E foi inclusive por causa dessa estruturação da indústria cultural que Franco, Mussolini, Hitler, entre outros, puderam fazer com que as suas mensagens, as suas palavras de ordem políticas, chegassem aos mais variados públicos, aos mais variados grupos sociais que ocupavam espaços remotos, digamos assim. Então, o Mussolini, o Hitler, o déspota, né, o Führer, podia simplesmente gravar uma mensagem e ter a sua palavra disseminada para milhões de pessoas, no curto espaço de tempo, por meio da rádio. Então, os autores analisam a indústria cultural a partir desse contato mais próximo com a realidade dos Estados Unidos, portanto, numa sociedade aparentemente liberal e democrática, porém, tendo em vista o que aconteceu na Europa e o que viria ou poderia acontecer, dada a instalação desse sistema industrial voltado para a produção de bens culturais, como artes, revistas, filmes e etc. Então, os autores, depois da Segunda Guerra Mundial, eles realmente retornam à Alemanha e continuam a produção da intelectual deles. Adorno, como eu disse, desses dois autores, aquele que mais longamente se debruçou sobre o tema da indústria cultural. Porque, na verdade, foi ele que cunhou a expressão, atribuiu um sentido sociológico importante a ela e se agarrou a isso porque ele percebia que era uma tendência que marcou o século XX e que marcaria posteriormente, dada a sua própria estruturação como um elemento da sociedade moderna que se formou nesse período. Assim como o concreto e o aço marcaram a arquitetura moderna, também a eletrônica e os meios de comunicação de massa marcaram a dinâmica cultural dessas mesmas sociedades. Então nós temos a jaula de aço equipada com fios, com transmissão de imagens, de mensagens, de filmes. Tanto é que logo em seguida foi desenvolvida a tecnologia da televisão que juntava o áudio da rádio com a imagem do cinema. Então agora era o cinema em casa, era a televisão. Esse aparelho que veio a ocupar um lugar central na casa, né? Na estrutura da casa, da vida burguesa, digamos assim. Mas como eu falei, a tecnologia é um elemento que não é determinante da análise, né? É simplesmente algo que vai acontecendo e que os autores querem estudar é os impactos sociais, políticos e econômicos desse tipo de tecnologia. O caráter ideológico da indústria cultural, portanto, não se explica por uma análise meramente tecnológica. O que fará essa análise meramente tecnológica? Olha, nós temos aqui tecnologias neutras que podem ser utilizadas para quaisquer fins. É a mesma concepção instrumental que aparece no discurso científico na vertente positivista, né? A ciência é neutra e não interfere na política, não interfere na dinâmica social. Então é um discurso que não se sustenta na perspectiva crítica e dialética. Por quê? Não existe nada neutro na sociedade. Se uma determinada tecnologia é desenvolvida e se torna massificada, é porque essa sociedade recebeu essa tecnologia e lhe atribuiu vários fins. E, consequentemente, na medida em que essas tecnologias elas penetram a vida social, elas se instalam na dinâmica social, obviamente, desempenham um papel afetando na dinâmica da própria sociedade. No caso da indústria cultural, que produz artes, produz filmes, produz discursos e imagens, todos esses produtos vão desempenhar influências na forma como as pessoas se comportam, na maneira como os grupos veem a realidade. Por quê? Na medida em que a forma como as pessoas vivem, se comportam e se comunicam é influenciada e alimentada pelos produtos fornecidos por esse sistema industrial cultural, obviamente que a indústria cultural tem um impacto importante, tanto em termos sociológicos, como culturais, comportamentais, assim também como desempenha um papel político nessa mesma sociedade que trouxe para si esse tipo de tecnologia conformando uma indústria. Dizem os autores, de fato, o que explica o caráter ideológico da indústria cultural é o círculo da manipulação e da necessidade retroativa. E aí vamos explicar o que significa isso. Então existe um círculo do qual participa o sistema industrial, cultural, né? A imprensa, o cinema, a rádio, depois a televisão, que dissemina mensagens, dissemina propaganda, dissemina arte, dissemina, em suma, produtos culturais, que por sua vez são assim distribuídos para as pessoas, para as massas, na medida em que esses produtos são ou as próprias mercadorias, ou são anúncios de mercadorias que são consumidas pelas massas. Nesse sentido, já temos aí uma modelagem, um esquematismo industrial que é formado e formatado por interesses econômicos. certo? Então, no âmbito da própria produção dessa indústria cultural, já temos aí uma formatação, um tratamento econômico, um filtro, de certa forma, que irá reproduzir determinados conteúdos, determinados discursos, determinadas mensagens que interessem para aqueles que pagam a propaganda, para aqueles que têm interesse de se fazerem conhecer para o público de consumidores. Bem, até aí, nada de novo. O que acontece é que esse esquematismo na própria produção pode ser interpretado também como um filtro ideológico, no sentido de que não serão quaisquer mensagens que serão de interesse das indústrias propagar. Há um filtro ideológico também com relação a pensamentos dissidentes, com relação a visões de mundo que contrariam os interesses econômicos dessas mesmas indústrias, que não interessa a esses meios de comunicação de massa codificados pelos parâmetros econômicos capitalistas veicularem, não é? Então temos aí um círculo que, na sua própria estrutura produtiva, já direciona os conteúdos. Esse círculo também é composto pelas massas, que são os consumidores, né, dessas mensagens, desses produtos da indústria cultural, que por sua vez também precisam ser levados em conta desde a estrutura produtiva, nas agências de publicidade, naqueles grupos formados por profissionais de várias áreas que estudam o mercado de consumo, por exemplo, quando vão discutir a melhor forma de investir vultuosas quantidades de recursos para financiar um filme ou outro, por exemplo. Qual será o filme que será convertido em maior lucro para os financiadores? Produzir um filme não é algo barato, sobretudo em meados do século XX. A indústria cinematográfica era uma indústria que exigia investimentos milionários. Produzir um filme exige sempre equipes e equipes de atores, técnicos, figurinistas, roteiristas, não é? Editores. A exibição do filme exige uma estrutura arquitetônica, salas de cinema, cadeiras, climatização, etc, etc. Para que o filme se torne conhecido, é necessário investir em propaganda. Então há uma cadeia produtiva que conforma essas indústrias culturais. E de tal modo que também é necessário levar em conta as massas de consumidores como uma variante do esquematismo produtor, que está na própria base da indústria cultural, nas agências de publicidade, naqueles que se dedicam a pesquisar o mercado de consumo e assim sucessivamente. Então esse círculo existe, mas esse círculo não é neutro. Não é? Havia outrora um discurso que dizia o seguinte: olha, não tem nada de mais na indústria cultural na medida em que o que a indústria oferece é exatamente o que as massas querem. Então a indústria cultural simplesmente fornece produtos de acordo com a demanda das massas. Isso acontece? Claro que acontece. As massas são levadas em consideração nas fórmulas produtivas, né, que equacionam em que negócios é bom investir, porque o que importa no âmbito econômico é lucro, é venda, é consumo. Mas não podemos ignorar, e é essa ênfase que dão a Adorno e Horkheimer nesse capítulo, ao papel ativo das agências da indústria cultural, do papel ativo dessas micro-racionalidades que operam e manipulam, obviamente, todo o conteúdo, toda a forma das mercadorias culturais que vão circular no mercado para as massas. Então, há aí uma relação dialética que é necessariamente dinâmica e que não pode separar a produção do consumo e nem simplesmente dizer que é o consumo que vai determinar a produção. Há uma relação, na verdade, dialética, dinâmica e complexa. Porém, qual é a ênfase crítica que os autores destacam? É que enquanto as pessoas que compõem as massas das sociedades modernas estão preocupadas em sobreviver, trabalhando 8, 12 ou mais horas diariamente, enquanto as mães de família, na estrutura tradicional, cuidam dos seus filhos e do lar. Lá nas agências das indústrias culturais, existem profissionais formados, treinados e que operam com pesquisas estatísticas, com pesquisas de opinião pública, analisando gráficos, fazendo contas e aplicando conhecimentos de sociologia, de psicologia, para produzirem essas mercadorias. Essas mercadorias que aparecem para o público como simplesmente um objeto de arte, um objeto bem acabado, uma embalagem bem elaborada, com cores chamativas, com um slogan que desperta a atenção, né? Como algo aparentemente inofensivo. De fato, as mercadorias culturais, elas não oferecem perigo nenhum, né? Mas que, embora todo esse fetichismo estético desperte a atenção dos sentidos, desperte o desejo de consumo das massas, de maneira aparentemente despropositada, na verdade é o resultado de um trabalho racionalizado, de um trabalho meticuloso, feito por profissionais de várias áreas, que produzem isso aí como quase um objeto encantado. É inclusive a partir disso, dessa dialética entre uma razão instrumentalizada para produzir a estética da mercadoria, para ser colocada na indústria cultural como um bem desejável pelas massas, que autores como Adorno e Walter Benjamin vão investigar o fetichismo da mercadoria numa nova leitura, diferente daquela proposta por Marx no século XIX. Qual é a questão aqui? É que a mercadoria, ela tem um objetivo. Se por um lado, como dizia Marx, toda mercadoria possui um valor de uso, ou seja, há qualidades naquele objeto, naquela mercadoria, que tornam ela útil em termos concretos para algo, há também, no século XX, com o desenvolvimento das indústrias culturais, há um elemento que se sobrepõe, que passa a revestir a mercadoria. Se a mercadoria tem qualidades que conferem a ela um valor de uso, há também um elemento estético, uma capa, uma superfície estética que confere a essa mercadoria um atrativo a mais, além do seu valor de uso. E essa superfície estética é produzida pelas indústrias culturais na medida em que elas precisam despertar o interesse de consumo das pessoas. Em um ambiente ideal, em que há uma concorrência de mercado, é necessário disputar a atenção e o interesse dos consumidores para que o consumidor lá na prateleira, por exemplo, escolha entre várias mercadorias que são semelhantes uma delas. Então a disputa se dará não mais simplesmente com relação ao valor de uso, à qualidade da mercadoria. Se dará a princípio e em primeiro lugar com relação à sua aparência, à sua estética. Então, a indústria cultural, de certa maneira, trabalhará cada vez mais a estética, a aparência. Por isso que a arte desempenhará um papel cada vez mais importante na dinâmica do consumo. Porque, historicamente, a arte trabalha sobre o que é belo, ou trabalhava, historicamente, sobre o que é belo. Na época da indústria cultural, o que é belo também foi instrumentalizado pelas agências publicitárias, pelas agências que fazem o merchandising para divulgar as suas mercadorias. E isso aconteceu, no caso da indústria cultural, de maneira pioneira e preponderante nos Estados Unidos, mas também na Europa. Isso já vinha acontecendo fazia algum tempo. Não é? Então, esse fetichismo da mercadoria adquire um novo significado no século XX. Marx dizia, no século XIX, na obra O Capital, o seguinte: o que é o fetichismo da mercadoria? É um efeito colateral que toda mercadoria consubstancia em si. Ao chegar nas mãos de um consumidor, já pronta e acabada. E o consumidor trata esse objeto sem saber quais foram os processos sociais e econômicos necessários para produzir, etapa após etapa, essa mercadoria que está em suas mãos. Perde-se, portanto, a noção do caráter social e construído desse objeto. O objeto aparece como algo mágico. Olha só, temos aqui uma coisa pronta, algo complexo, já chega pronto na mão da pessoa. Apaga-se na esfera do consumo todos os procedimentos produtivos dos quais participaram seres humanos, maquinarias, né, tratamentos de matérias-primas ao longo de um encadeamento complexo de produção. Isso dizia Marx lá no Capital. No século XX, Adorno e Walter Benjamin, posteriormente, né, nós iremos estudar ele posteriormente, esses autores vão falar do fetichismo da mercadoria em um outro sentido, já levando em conta toda a instauração da indústria cultural que precisa fazer aparecer as mercadorias. E o fetichismo que se sobrepõe ao valor de uso é o fetichismo estético, de tal modo que o apelo não é mais pelo uso que a mercadoria porta em si, mas pelo deleite estético que ela pode oferecer, ou ainda, dado o fetichismo estético na mercadoria, as pessoas passam até mesmo a consumir uma mercadoria por aquilo que ela representa como status social em um dado grupo, em uma dada sociedade. Então se torna um status consumir determinadas mercadorias culturais. A pessoa se sente mais importante, se sente mais elevada perante outras pessoas simplesmente por consumir uma roupa de uma determinada marca, por ter um automóvel que não se compara aos automóveis da massa, porque ele tem uma estética diferenciada que atribui a ele até mesmo um valor econômico mais alto. Então, esse novo fetichismo da mercadoria em termos estéticos, ele surge e advém do desenvolvimento da indústria cultural no curso do século XX. Então, nós temos aí o que caracteriza a indústria cultural. Primeiro, uma produção em massa. Uma produção em massa de um tipo de mercadoria específica, a mercadoria cultural. Entenda-se como mercadoria cultural filmes propagados pelo cinema, e levando em conta o que se desenvolveu depois, televisão, rádio, até hoje mesmo, internet. Né? Mercadorias como obras de arte, jornais, revistas, folhetins, mercadorias como pôsteres, vestimentas, inclusive o fenômeno da moda moderna adquirirá uma importante função nessas sociedades industriais, porque a moda ela carrega em si as características fundamentais do próprio mercado capitalista como um todo, tal como ele veio a se conformar no curso do último século. Segundo o fenômeno da moda, a cada ciclo surgem novos estilos estéticos, que têm o papel de fazer com que aqueles produtos da moda passada já não tenham o mesmo valor simbólico e, portanto, não desempenhem o mesmo apelo de consumo para as massas que a nova moda e seus produtos desencadeados por um novo estilo. Então a moda passa a ser esse fenômeno muito interessante em que o capitalismo aparece na sua forma mais bem elaborada e ao mesmo tempo mais nua. Por quê? Lá nós percebemos claramente qual é a dinâmica do mercado da indústria cultural. É simplesmente oferecer uma gama de mercadorias, né, que despertam atenção, chamam a atenção das pessoas, despertam o desejo de consumo, as pessoas consomem. Mas assim que se esgota o ápice de vendas, se permanecessem esses mesmos produtos nas prateleiras, ou circulando nas revistas, nas TVs, no cinema, as pessoas já tinham as mercadorias, então não necessitavam comprar mais. Então é necessário inventar um novo estilo. É necessário então alimentar o mercado com novas ondas de moda. Novas modas que desencadearão novos produtos a partir de novos estilos que são revalorizados em relação à moda anterior. Então quem continuar utilizando e consumindo as mercadorias do ano passado ou da moda anterior não estarão atualizados, portanto, de certa maneira estarão demonstrando socialmente e culturalmente, né, entre seus pares, entre aqueles que partilham desses mesmos valores em busca da moda, como pessoas ou que não têm dinheiro para consumir o que é novo, ou pessoas atrasadas, pessoas que não estão acompanhando a moda. Essas pessoas então seriam aquelas que ficariam deslocadas das tendências, né? Poderiam ser taxadas, para usar uma expressão aqui cara a nós, né? Seriam pessoas bregas, digamos assim. Olha só, essa pessoa usa uma roupa de outra época. Mas isso, veja, no contexto do capitalismo monopolista, que foi o capitalismo que desenvolveu a indústria cultural nesse período analisado por Adorno e Horkheimer. O que significa o capitalismo monopolista? É um capitalismo em que grandes corporações elas tomam a frente de várias áreas de mercado, impedindo que pequenas agências, pequenas empresas, pequenas indústrias possam competir com a grande corporação. Nesse sentido, a livre concorrência do mercado, na perspectiva liberal, é suplantada, porque se impõe um determinado monopólio. Aí esse monopólio faz com que uma grande corporação tome para si amplas parcelas do mercado produtivo e consumidor. Isso faz com que essa grande corporação tenha um poder econômico, social muito grande. E naquela época, assim, até o século XX, o que se tinha? Modas cíclicas. Se tinha um oferecimento de uma produção em massa que produzia mercadorias padronizadas que eram consumidas igualmente em massa, de certa desencadeando uma veiculação de estereótipos sociais, vamos colocar assim, né? Então, se as mercadorias eram oferecidas massivamente de forma padronizada, quando essas mercadorias eram consumidas pelas pessoas, obviamente as pessoas iriam se parecer umas com as outras, vestindo roupas semelhantes àquelas que caracterizavam a moda da época, né? Desenvolvendo trejeitos semelhantes ao que se via nos filmes, pelas estrelas, pelos pop stars, e assim o próprio comportamento cultural das pessoas adquiria formas estereotipadas, massificadas, né? Então, no capitalismo monopolista havia isso, essa característica do mercado cultural ser um mercado massivo e padronizador, né? Então, quais eram aí as categorias mobilizadas por Adorno e Horkheimer para analisar a indústria cultural? Primeiro, a indústria cultural é uma categoria dialética, ou seja, ela não tem um único sentido. Ela possui, na verdade, relações com várias dimensões da dinâmica social que precisam ser investigadas. No contexto em que os autores investigaram, o que se tem aí? Uma categoria dialética de indústria enquanto produtora de mercadorias culturais. Até aí foi o que nós descrevemos, foi o que nós enfatizamos até então. Acontece que a categoria mesma de produção é, por sua vez, uma categoria dialética. No sentido de que a produção não é simplesmente de algo que circulará na sociedade e depois será consumido. Por quê? A categoria de produção se dá nas três instâncias econômicas, a saber, a produção é, em primeiro lugar, produção de produção. O que se produz na esfera de produção da indústria cultural? Agências publicitárias, indústrias de produtos, se produz também agências de pesquisas de ambientes de consumo. Além da produção de produção, temos a produção de circulação. Por quê? Na medida em que uma mercadoria passou por um tratamento de engenharia, um tratamento estético, um tratamento industrial e foi finalmente produzida, é necessário que essa mercadoria já materializada circule adequadamente no ambiente social a fim de chegar ao público consumidor. É necessário, por exemplo, que as revistas sejam transportadas para as bancas, é necessário que os livros sejam distribuídos adequadamente nas livrarias. Do mesmo modo, as mercadorias e os utensílios precisam chegar às prateleiras dos mercados. Os filmes, os rolos de filmes do cinema, sejam levados até as salas onde serão projetados e assim sucessivamente. Há uma produção, portanto, de circulação das mercadorias. Essas mercadorias, para circularem, precisam de um espaço por onde, aos montes, elas circulem. É necessário estradas pavimentadas, é necessário profissionais que trabalhem fazendo tudo isso. Então, a própria indústria cultural, assim como o capitalismo de um modo geral, necessita do espaço da mercadoria. E é assim que a sociedade moderna, as cidades modernas, vão se formando, vão abrindo as suas redes viárias, por onde os caminhões, os automóveis, os trens circularão, tanto transportando as pessoas, que são os trabalhadores, os consumidores, as massas, quanto também as mesmas vias que irão levar e fazer circular as mercadorias, que chegarão finalmente aos consumidores. E por fim, a categoria dialética de produção, ela aparece também no próprio âmbito de consumo, porque a produção é também de consumo. Então, a produção da mercadoria, ela não se encerra lá na fábrica. A produção é também do consumo. É necessário que o consumo se realize tal como foi planejado lá na primeira linha de produção, na produção de produção. É necessário que haja uma correspondência entre o número de mercadorias consumidas com o número de mercadorias produzidas. Se esse número corresponder perfeitamente, então a indústria mostrou que foi capaz de prever todos os processos da melhor maneira possível. No entanto, nem sempre há uma correspondência perfeita entre o número de mercadorias produzidas e o número de mercadorias consumidas. se houver um desequilíbrio nessas duas pontas da produção, produção de produção e produção de consumo, é necessário, portanto, rever esse processo. Por isso que temos lá na produção de produção agências que fazem pesquisas o tempo inteiro, averiguando o índice de crescimento de determinadas mercadorias, analisando as tendências do mercado consumidor, as altas e baixas, quando é que determinado tipo de mercadoria começa a não ter o mesmo apelo de consumo que foi outrora, então é necessário rever a forma dessa mercadoria ou investir na publicidade para reforçar o consumo. Então há aí essa relação das várias dimensões da produção. A produção, portanto, em síntese é, primeiro, produção de produção. Em segundo lugar, é produção de circulação. É onde entram os meios de comunicação de massa. Na produção de circulação de homens, de mensagens, de mercadorias. E por fim, produção de consumo. A produção, portanto, ela desempenha uma influência e um papel importante nessas três dimensões. Por isso mesmo que os autores podem, com razão, dirigir toda a sua artilharia conceitual crítica à análise da indústria cultural para, exatamente, colocar a nu que não se trata de uma análise meramente tecnológica dos meios de comunicação, mas que se trata de analisar todos esses procedimentos industriais que influenciam na dinâmica social, pelo menos com relação à cultura, que significa o comportamento das pessoas, a maneira como os grupos vão interpretar a realidade influenciadas pelas mercadorias culturais, mas também como essa mesma indústria cultural influencia nos aspectos econômicos, já foram bastante desenvolvidos aqui, mas também influenciam em termos políticos. E é quando os autores vão mostrar que a indústria cultural não está isolada da discussão política. Para os filósofos, sociólogos, os politólogos que queiram entender a dinâmica política das sociedades modernas, é necessário levar em conta, obrigatoriamente, necessariamente, dada a realidade social, o papel desempenhado pelas indústrias culturais. Nesse sentido, Adorno e Horkheimer vão trabalhar a função ideológica das indústrias culturais. O que isso significa? Significa que, uma vez que a indústria cultural já está instalada na sociedade de forma sistêmica, o seu impacto é imediatamente social e geral na sociedade. As revistas, os jornais, a rádio, a TV, depois a internet, adquiriram uma presença quase ubíqua na vida cotidiana das pessoas. E aí o que eles vão dizer é o seguinte: a despeito, assim, mesmo considerando todo o tratamento econômico dos produtos veiculados pela indústria cultural, né? Primeiro, nós já vimos que não se trata de veicular qualquer tipo de produto ou de mensagem. As indústrias culturais, como são operadas por agências privadas que têm interesses próprios e que estão, de certo modo, todas elas perpassadas pelo interesse no lucro, por esses motivos, irão promover mensagens e produtos que estejam de acordo com seus interesses genéricos e privados. É um negócio. O que importa é lucrar. Para lucrar é necessário investir na publicidade para tornar os produtos conhecidos. É necessário despertar a atenção dos consumidores. É importante vincular o desejo das pessoas às mercadorias. Então vamos trabalhar para isso. Obviamente que esses veículos não vão disseminar mensagens revolucionárias, não vão disseminar discursos críticos, farão de tudo para dificultar a disseminação de narrativas contra-hegemônicas. Por isso, há um caráter político inerente ao próprio modo como o sistema da indústria cultural se conformou sociologicamente. Os autores vão dizer o seguinte: olha, a indústria cultural interfere na dinâmica social e cultural, influencia no comportamento social das pessoas, afeta até mesmo a psicologia das massas. Na medida em que os produtos são reproduzidos ad infinitum, como mensagens, propagandas, entrevistas, artigos consumidos em larga escala, afetando inclusive na sensibilidade das pessoas que vivem nesse tipo de sociedade, que estão expostas a esse ambiente alimentado por bens e mercadorias culturais. Então temos aí a psicologia afetada, nós temos a percepção das pessoas, até mesmo a sua sensibilidade. Então os impactos da indústria cultural são variados. E na medida em que as indústrias culturais veiculam mensagens, veiculam discursos estereotipados, na medida em que o que se pretende é uma linguagem de fácil adesão e fácil compreensão, para que as pessoas simplesmente recebam sem refletir, né? Mais cedendo ao apelo do desejo, que está vinculado à estética da mercadoria, o que acontecerá é que, primeiro, o pensamento ele perderá a sua densidade. As mensagens deverão ser mais simplificadas e não complexas. O que importa é o apelo, é o impacto, é o choque, é a adesão imediata. Por isso que a propaganda, os slogans apelarão cada vez mais para fórmulas simplificadas e de impacto. Um impacto até mesmo fisiológico. É uma cor gritante, é uma cor chamativa, é uma frase que causa ou adesão imediata, uma sensação de reconhecimento do indivíduo, da psique do indivíduo com aquela mensagem, ou então, às vezes, um impacto que choca, que faz com que a pessoa dirija a atenção àquilo. Mas, de qualquer forma, temos aí uma simplificação da linguagem. E isso afetará até mesmo na maneira como as pessoas vão se comunicar, como elas vão falar, até mesmo a linguagem é afetada por isso. Os autores dizem o seguinte, que entre as várias influências que a indústria cultural desencadeia na vida social, uma delas é que a indústria cultural começa a expor as massas a determinados esquemas interpretativos da realidade, por meio dos quais essas mesmas massas passarão a interpretar a sua experiência social. Então, os autores dizem que a maneira como as pessoas interpretarão a realidade, a forma como as massas expostas à indústria cultural irão ver a realidade, não partem de um eu isolado da sociedade, não vem de algo simplesmente oriundo da psicologia individual. Porque o indivíduo está engatado nas estruturas da indústria cultural, está exposto a essa indústria cultural e, consequentemente, os esquemas interpretativos da realidade provenientes da indústria cultural permearão as relações interpessoais, de modo que o psiquismo das pessoas serão, de alguma forma, colonizados por essas mensagens, por essas imagens, pelas propagandas, pelos slogans, pelas palavras de ordens veiculadas pela rádio e que estão presentes nos filmes do cinema e que depois, né, marcarão a dinâmica da TV e, mais recentemente, da internet. Os autores dizem, em suma, que há uma espécie de apropriação do esquematismo dos sujeitos. Os sujeitos passarão a interpretar o mundo a partir dos esquemas fornecidos pela indústria cultural. O impacto da indústria cultural é sistêmico, a sua função econômica é, olha que interessante, converter o tempo livre do trabalhador que é, a princípio, um tempo não produtivo em fonte de lucro. A indústria cultural, ela opera, a princípio, sobre o tempo livre dos trabalhadores, que normalmente é o tempo destinado ao lazer, à fruição, e que foi aproveitado pela indústria cultural como um novo espaço à sua disposição para empreender novos mercados. São os mercados típicos da indústria cultural, os mercados voltados para o entretenimento, os mercados voltados para o lazer. Então, a indústria cultural faz com que o capitalismo não deixe em paz o trabalhador em tempo algum. Ou o trabalhador está na fábrica, na indústria ou na empresa, trabalhando, ou nas burocracias, ou nas instituições sociais, estão, portanto, trabalhando aí, produzindo as dinâmicas da sociedade e produzindo as mercadorias que circularão. Ou então, bem, quando elas saem do ambiente de trabalho e vão desfrutar do tempo livre, elas passam a produzir lucro para o mercado, para o capitalismo, consumindo filmes, artes, revistas, livros, séries, etc. Então o capitalismo procedeu à colonização de todo o espaço da vida humana. O espaço produtivo, que já é o pressuposto da existência do capitalismo, já está colonizado. As pessoas têm que trabalhar para produzir as mercadorias, para alimentar a máquina produtora de lucro das elites. Mas no tempo livre, quando o trabalhador acreditaria que poderia fazer o que quisesse, a despeito do capitalismo, na verdade, trabalha para o capitalismo consumindo entretenimento, lazer e cultura, que já foram oferecidos, racionalizados e produzidos pela indústria cultural. E qual é, finalmente, a função ideológica da indústria cultural? A conformação das massas a esse mesmo sistema. Pelo simples fato das pessoas se divertirem consumindo, isso significa que as pessoas vão concordar com o sistema, elas vão contribuir com a perpetuação do sistema, e ainda mais, satisfazendo-se com pequenos prazeres. Essa satisfação de pequenos prazeres, no divertimento e no lazer, primeiro, irão exaurir as forças, as energias das pessoas e das massas. Porque elas trabalham e têm a sua energia produtiva extraída pelas indústrias, pelo capitalismo. E elas se divertem, elas gozam no consumo da mercadoria cultural e, ao mesmo tempo, despendem aí o restante da energia que têm, despendem aí a sua libido, né, e se pasmam satisfeitas. Mas uma satisfação que dura apenas um momento, uma pequena experiência, porque no outro dia o relógio alarma e é necessário vestir a farda e ir trabalhar. E esse círculo perpetua o sistema. Né? Tem aqui um fenômeno que é interessante. Os autores falam o seguinte, que há aqui uma, nesse consumo das mercadorias culturais, uma sublimação estética. Então as pessoas querem ter prazer, querem sentir prazer, querem compensar toda aquela renúncia que caracteriza o seu trabalho penoso, o seu dia inteiro no batente, com algum tipo de alegria, com algum tipo de satisfação. Então a pessoa vai lá e, de acordo com as próprias instituições do capitalismo, ela satisfaz isso, ela sublima essa sua necessidade de algum prazer, mesmo que seja momentâneo. Então, o tempo livre, ele é colonizado dessa forma. Aí tem o seguinte, os autores aí dirão assim, tem pessoas que reproduzem um determinado tipo de discurso que tentam justificar a maneira como a indústria cultural opera. Segundo essa perspectiva aí, essas tecnologias dos meios de comunicação de massa foram desenvolvidas e não faz sentido deixá-las sem uso. Não faz sentido deixá-las sem utilidade social. É necessário, portanto, que a sociedade aplique todas as tecnologias então desenvolvidas para algo de bom em termos sociais. Então, nesse sentido, os meios de comunicação de massa, esses sistemas tecnológicos, estariam simplesmente procedendo, como é que ele chama? Estaria esgotando as possibilidades técnicas dadas. Então, não faria sentido criticar a indústria cultural, porque simplesmente a indústria cultural estaria exaurindo-se, utilizando das tecnologias então desenvolvidas socialmente. Só que aí os autores mostram uma contradição. Olha só que interessante. Essas pessoas que defendem a tese de que o que acontece é simplesmente o fato da sociedade estar esgotando, se aproveitando o máximo possível das possibilidades técnicas dadas para algum uso social, ignoram, por exemplo, que já se tem condições tecnológicas suficientes para eliminar a fome e a miséria. E por que então a miséria ainda existe? Por que não se exaure as condições técnicas dadas até então desenvolvidas para acabar com essas misérias, com essa fome? Não é? Então tem gente que diz, gente, vamos investir em jornadas espaciais, vamos investir bilhões em um robô para pousar em Mercúrio, no outro planeta. Aí alguém pergunta, mas para que isso lá? Qual seria a utilidade, a vantagem de investir bilhões nisso? Aí as pessoas vão dizer, não, é porque temos a tecnologia e temos que experimentar para todo lado, exaurir a tecnologia. Vai que a gente descobre algo que é importante. Aí a pessoa diz, pois é. E no entanto, nessa mesma cidade onde tem um instituto que investe bilhões em um drone que vai caminhar durante décadas no espaço infinito, no nada sideral, tem pessoas passando fome, pessoas desabrigadas. E por que não usa, não exaure a tecnologia tão existente para produzir tudo o que ainda falta para muitas pessoas? É uma das contradições entre inúmeras outras que marcam a sociedade capitalista. E é o que os autores enfatizam aqui na sua abordagem dialética, né? Então, agora, nos encaminhando para o final da apresentação, temos aqui algumas ideias importantes, não é? Que eu gostaria de enumerar mais rapidamente, né? Temos nesse texto, que é um texto realmente longo, é uma dissertação, vários tópicos que eles trabalham, né? O tópico do estilo, eles falam de arte leve e de arte pesada, digamos assim. Eles falam que a arte leve é aquela arte mais facilmente apreendida pelas pessoas, pelo consumidor de tipo médio, que não precisa de reflexão, nem de base cultural, é de fácil apreensão. Eles também falam da relação de arte e publicidade, né? A publicidade se apropria do caráter estético que outrora era mais marcado na arte para trazer esse elemento estético e artístico para a dimensão da propaganda e do marketing. Os autores também falam até mesmo do tratamento da linguagem, o tratamento que a linguagem sofre nas indústrias culturais. A linguagem, ela é empobrecida. Por quê? A mensagem tem que ser de fácil entendimento, de fácil interiorização. E é nesse cenário que a linguagem, às vezes, passa a funcionar como simples slogans, no sentido comercial, e também passam a funcionar como simples palavras de ordem, no sentido político. É aqui onde a linguagem sofre uma violência tremenda. É quando determinadas narrativas, determinados discursos, de tanto se reproduzirem pelos meios de comunicação de massa, adquirem um caráter quase imperativo. É quando determinadas frases adquirem esse significado de palavras de ordem. O que são palavras de ordem? São aqueles lemas entoados por determinados grupos políticos, né? Né? Tipo, fora Dilma! Ou então, Bolsonaro, seu nazista! Pronto, aí é uma palavra de ordem, é como um grito que sintetiza uma série de discursos, tem elementos ideológicos contidos nele. E as pessoas vão sempre reproduzindo, às vezes não sabem nem porquê. Nos anos recentes, com aquelas movimentações de rua, com milhões de seres humanos ocupando as ruas do país, de norte a sul, algumas pessoas faziam entrevistas com os manifestantes e perguntavam para uma jovem, por exemplo, por que você está defendendo aí a volta da ditadura, se nós vivemos numa democracia? Aí a jovem de 16 anos dizia assim, porque na época da ditadura foi legal. Então você é de direita? Sim, eu sou de direita, mas você é de direita por quê? É porque a minha mãe disse que é legal. Então a pessoa tá gritando, viva a direita! Intervenção de militar já! E por quê? Não, porque meus amigos disseram que é legal. Então a pessoa incorpora um discurso como uma palavra de ordem sem, às vezes, nem pensar sobre aquilo. Pela simples compulsão mimética, por um comportamento imitativo compulsivo. Então a pessoa repete compulsivamente sem refletir, e isso adquire um caráter imperativo. O próprio slogan, a própria palavra de ordem se impõe à psicologia das massas, né? Ele marca a psicologia das massas. E os indivíduos reproduzem por simples comportamento mimético. Há todo um mecanismo de psicologia propagado pelo próprio funcionamento da indústria cultural. Os autores falam do mecanismo da identificação do consumidor, né? O consumidor busca nas mensagens, nas imagens, nos filmes, nos produtos, algo que ele encontra em si. Ele projeta algo de si, o seu gosto, os seus valores, naquilo que chega até ele, e ele é, de certa forma, captado. Ele é cooptado por esses elementos que são identificados por ele mesmo. Há, portanto, um mecanismo de identificação do espectador em relação a esses conteúdos veiculados pela indústria cultural. E é nesse sentido, nessa relação psicológica do indivíduo com produtos sociais e culturais, que há necessariamente uma produção do indivíduo pelo consumo. Há até mesmo um estímulo para que os indivíduos construam a sua personalidade ou a sua individualidade consumindo determinadas vestimentas, determinados adereços, consumindo determinados bens culturais. Então há toda uma discussão sobre psicologia social, né? Uma discussão sobre a linguagem e estilos de vida. E por fim tem uma ideia central que eu gostaria de apresentar aqui a título de finalização da aula de hoje. Eles dizem no finalzinho do capítulo o seguinte: hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia. Olha que interessante. Adorno e Horkheimer, exilados nos Estados Unidos, lá na Califórnia, próximo, nas redondezas do complexo de Hollywood, chegaram a essa conclusão, né, de que a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia. Então há um poder imenso nas mãos, digamos assim, um poder imenso operado por esses sistemas complexos de indústrias culturais, que se valem dos meios de comunicação de massa para fornecer as mercadorias, mas também para influenciar na dinâmica social, na maneira como as pessoas interpretam o mundo, como elas se comportarão. E isso, de alguma forma, concede à própria indústria cultural um poder que outros autores chamarão o seguinte: o quarto poder. Então temos os três poderes e a indústria cultural desempenharia um poder, um quarto poder político, um quarto poder social, que não podemos ignorar. Por isso, os autores trabalham dialeticamente e de forma crítica esse complexo industrial, enfatizando os aspectos econômicos, políticos e sociais, tornando claro a função ideológica das indústrias culturais no seu papel histórico de mistificação das massas ou de engano das massas.